Bom dia. Apreciação e votação da ata 43. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com votos a favor PSD, CDS, PS e Partido Comunista. Se os seus coordenadores, seus deputados não virem inconveniente, vamos passar o ponto 13 para ponto 1, a apreciação e votação do parecer final sobre a petição 119, que solicita que a linha do TUA seja restaurada e reaberta à circulação. Se ninguém vê inconveniente, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu começo por agradecer a disponibilidade para alterarmos a ordem, tendo em conta a realização do Conselho de Administração e da reunião esta manhã. Muito sucintamente, eu gostaria de apresentar o essencial do que está em causa neste relatório. A petição em causa já foi apresentada à Assembleia da República há cerca de um ano. E, tendo sido apresentada há cerca de um ano, estava em funções o anterior governo e houve um conjunto de diligências que, enquanto deputado relator, entendi que seriam necessárias para devida e efetiva apreciação parlamentar da petição. E, por outro lado, houve algumas informações e documentações relativamente às quais houve um significativo compasso de espera até que fossem apresentadas e entregues à Assembleia da República, algumas das quais nunca chegaram a ser apresentadas. Mas sobre isso já direi alguma coisa. O que está em causa com esta petição é a proposta ou a solicitação de que a linha do TUA seja restaurada e reaberta à circulação. Os peticionários defendem não apenas a reabertura e a reentrada em funcionamento do troço que foi encerrado, que era inclusivamente na sequência dos acidentes de 2008 e 2009, ou perdão, 2007 e 2008, na zona entre Brunheda e estação de Foz-Tua, junto à linha do Douro, mas defendem inclusivamente os peticionários que seja equacionada a reabertura ou, digamos, a reconstrução, porque já é de uma reconstrução que se trata, da linha do TUA até Bragança, onde originalmente terminava a ligação ferroviária. Enquanto deputado relator, e nos termos da Lei do Direito de Petição, para além daquilo que a lei prevê e obriga, nomeadamente a audição dos peticionários, nomeadamente a publicação da petição diante da Assembleia da República, também se trata de uma petição que, por ter mais de 4 mil assinaturas, terá forçosamente de ir a plenário da Assembleia da República, mas para instruir devidamente o processo de apreciação parlamentar, entendi que seria de interesse para o Parlamento e para o processo de apreciação e para a informação que vem carreada para o expediente deste processo e para o respectivo relatório, a audição de várias entidades, nomeadamente as câmaras municipais de Alijó, Carreira de Anciães, Miranda do Douro, Carreira de Anciães, Mirandela, Mursa e Vila Flor, a estrutura de missão do Douro, nomeadamente o seu chefe de missão, Engenheiro Ricardo Magalhães, sindicatos e comissões de trabalhadores do setor ferroviário, pelo testemunho que os trabalhadores podem ter daquela linha do seu funcionamento, o presidente da Associação Portuguesa do Património Industrial e utentes da linha e entidades locais no encontro na zona. Da informação recolhida, houve um conjunto de informações que estão contidas a título de informação no relatório. Eu faço notar que, do ponto de vista do cumprimento da Lei do Direito de Petição, estes relatórios, salvo melhor opinião, não têm propriamente a mesma estrutura que normalmente têm os relatórios e pareceres seja para a instrução e apreciação na generalidade de projetos de lei, propostas de lei, etc., seja de apreciação de processos de iniciativas europeias, e, portanto, a única coisa que compete fazer ao deputado relator é um documento, que pode ser mais extenso ou menos extenso, essencialmente que faça a síntese daquilo que apurou e daquilo que observou com o processo de apreciação, e um parecer sobre o que deve ser desenvolvido em termos de iniciativa. Portanto, não há aqui propriamente capítulos de conclusões. Essas deverão ser tiradas pelos grupos parlamentares, pelos senhores deputados, pelas senhoras deputadas, e, portanto, o que se trata é de apresentar o parecer à Comissão, e o parecer é no sentido de que a petição deve ser remetida para plenário, que a publicação do dia da Assembleia da petição do dia da Assembleia da República cabe aqui fazer, e, tendo em conta aquilo que eu comecei por falar da ausência de informação e documentação que foi requerida pelo Sr. Presidente, na pessoa do Sr. Presidente da Comissão, ACP, que não permitiu, inclusivamente, apurar de uma forma factual a questão da evolução da procura e da oferta ao longo dos anos nesta linha. Ou seja, há uma informação geral, nomeadamente da parte da ACP e do Ministério atual e do ex-MOPTC do governo anterior, relativamente às motivações que os governos apresentam para que a linha deixe de estar em funcionamento, para que seja encerrada, aliás, como o dito Plano Estratégico de Transportes prevê, a não reabertura da linha em causa. Mas há um conjunto de elementos que têm a ver também com a própria evolução da oferta ao longo dos anos, e todos sabemos que as alterações na oferta também podem influenciar a procura do transporte, neste caso, transporte ferroviário, e quando a CP reiteradamente não enviou à Assembleia da República informações e documentos de informação, pura e simples, inclusivamente tendo o Sr. Presidente da Comissão atual reiterado o pedido, identificando os elementos em falta, a administração da CP limitou-se a enviar um ofício dizendo: aqui vos enviamos a segunda via do documento que enviamos anteriormente. E, portanto, eu não vou aqui fazer avaliações sobre desconsiderações ou sobre atitudes mais ou menos assintosas, isso não está em causa. O que está em causa é que a Assembleia da República requereu informações nos termos da lei, essas informações não foram prestadas à Assembleia da República e, nos termos da lei de direito de petição, essa situação configura crime de desobediência. E, portanto, como já não é a primeira vez que isto acontece em petições dirigidas ao Parlamento, não estou a falar da CP, estou a falar de entidades públicas que não apresentam os documentos e informações que a Assembleia requer, e, nesse sentido, eu julgo, Sr. Presidente, salvo melhor opinião, que, nos termos do próprio relatório e das diligências que agora caiba fazer junto da própria Senhora Presidente da Assembleia da República, as devidas diligências e apuramentos poderão ter que ser feitos para que se apure responsabilidades sobre a situação que está em causa. Nesse prisma, considero que há uma apreciação incompleta, por maioria de razão, porque há informações que não constam, mas há aqui informações e alertas que nós não podemos deixar de transmitir. Não vou, já estou a demorar algum tempo, não vou tomar demasiado tempo aos senhores deputados sobre o conteúdo destas informações, mas há aqui aspectos que levantam preocupação, nomeadamente até que resultam de documentos oficiais que foram carregados para este processo e que deverão, tal como se diz na última página, acompanhar em termos de anexo o documento em causa. Por exemplo, o que tem a ver com a questão da via navegável do Douro, a questão do transporte fluvial na planeada barragem e a sua substituição à atual ligação ferroviária, os problemas e as preocupações com a sinistralidade rodoviária na região com a substituição da atual linha por transportes de autocarros e por aí fora. Esta situação levanta alertas que o deputado relator entendeu ser seu dever partilhar com a Comissão e com a Assembleia, citando, na medida do possível, os documentos e apontando-os para que não haja falta de informação, e penso que estamos em condições, com estas justificações que apresentei, de um trabalho que procurou ser mais aprofundado, mais sustentado e consolidado em termos de recolha de informação e audição das várias entidades em presença, penso que pode ser assim compreendida, se for, por parte dos senhores deputados, a demora de cerca de um ano em entregar o relatório. É porque estivemos, de facto, a tentar promover a audição das várias entidades e a recolha das várias informações, mesmo que isso não pudesse ser atingido, apesar dos esforços da Assembleia da República e do Sr. Presidente da Comissão. Está entregue o relatório, penso que podemos ir para o plenário, com os vários partidos a tirarem as suas conclusões. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada Catarina.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Quero, obviamente, cumprimentar o Sr. Deputado Bruno Dias, enquanto relator deste processo e, de facto, manifestar-lhe sinceros agradecimentos pelo tempo que dedicou a este relatório e felicitá-lo, obviamente, pela quantidade de entidades envolvidas e ouvidas para que o relatório pudesse espelhar o maior número de informação possível para que constasse e ficasse registado todas as posições, todos os argumentos, todas as vertentes que há a dizer sobre esta matéria. O parecer, de facto, é bastante objetivo, não comentando, obviamente, os factos, porque factos são factos, e reservando também uma posição mais vincada para aquilo que for a discussão tida em plenário, queria só fazer um comentário a uma afirmação que o Sr. Deputado fez relativamente ao PET, e que, mais uma vez, o PET diz a não abertura ou não reabertura da linha. O PET não fecha também a porta àquilo que possa ser a exploração turística e que possa ter interesse a exploração privada. Portanto, acho que é manifestamente esse o caso da linha do Tu. Aliás, nós já temos largas dezenas de horas de discussão relativamente a este assunto, e acho que isso também ficou várias horas demonstrado, que o PET não fecha a porta a que isso possa acontecer. De qualquer forma, relativamente à não resposta também por parte da CP, não estando em causa a entidade e não estando em causa as informações, eu parece-me que, seja qual for a entidade, há aqui uma falta de respeito para com a Assembleia da República, e isso acontecia bastante na anterior legislatura e por várias vezes também foi dito e recalcado, e acho que seria um mau precedente se isso começar a acontecer também já nesta fase. Portanto, é mesmo uma questão de falta de respeito para com o órgão Assembleia da República. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carina. Sra. Deputada Ana Paula Vitorino.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós gostaríamos também de começar por cumprimentar o Sr. Bruno Dias pelo trabalho que desenvolveu em torno desta petição, desde logo evidenciado, quanto mais não fosse pela quantidade de entidades envolvidas e pela profundidade com que foram analisadas as diversas prestações. E por isso cumprimentamos e de facto entendemos que esta é daquelas situações em que se justifica, efetivamente, alargar o prazo relativamente à análise destas matérias, porque aqui o que deve prevalecer não é, de facto, o prazo, mas é... Tem que ser tido em conta, mas é a qualidade do trabalho desenvolvido e é de assinalar a qualidade do trabalho desenvolvido. Queria, naturalmente, também vamos deixar para o plenário as nossas posições e os nossos argumentos políticos. Queria, no entanto, só chamar a atenção de uma matéria e talvez fazer uma sugestão, que tem a ver com o seguinte. As decisões que foram tomadas relativamente ao encerramento da linha do TUA foram decisões que foram tomadas num determinado contexto. foram decisões que foram tomadas enquanto estavam presentes, aliás, foram primeiro até tomadas um tipo de decisões de reabrir a linha do Tua e posteriormente todos nós tivemos perante um facto que era estarmos em presença de dois interesses públicos contraditórios. Ou seja, por um lado, tínhamos um projeto, temos uma infraestrutura que tem a ver com mobilidade e que tem a ver com a economia, com o turismo, que é a linha do Tua, e por outro lado a barragem, que supostamente também teria a ver com outro interesse público, que tem a ver com não só questões energéticas, como questões ambientais. Torna-se aqui oportuno avaliar o ponto, se fazer o ponto de situação relativamente ao projeto da barragem, uma vez que se esse projeto for abandonado como outros da mesma natureza noutras partes do país, então a discussão e análise da questão da linha do Tua já não é se apoia um projeto que determina determinado vertente de interesse público ou outro projeto que determina outras vertentes do interesse público, mas sim se reabre ou não a linha do Tua. Ou seja, seria aqui de avaliar efetivamente qual é o verdadeiro ponto de situação, se nós estamos perante um projeto, uma linha ferroviária com as características que tem, que não pode ser reaberta porque vai ser construída uma barragem, ou se estamos aqui perante a linha do Tua, que pode ou não ser reaberta em função daquilo que for a estratégia para o setor ferroviário. Para o Partido Socialista não é indiferente, a posição não é indiferente ao ponto de situação e às decisões que forem tomadas relativamente à barragem, e por isso a nossa sugestão é que fosse adicionalmente agora questionado também essa questão relativamente à barragem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pouco mais a acrescentar, aliás, eu quase não tenho nenhum problema em subscrever as intervenções que me antecederam. Mas gostava de reforçar, porque acompanho esse processo do início, de facto o trabalho e a dedicação do deputado Bruno Dias. Infelizmente eu próprio não faço, quando me calham petições, um trabalho tão aturado, e julgo que até o deputado Bruno Dias também não fará, até porque fez inclusivamente uma visita ao local, que causou alguma, não da minha parte, mas de outros deputados, inveja, porque não o puderam acompanhar. Eu, como felizmente conheço a região, dispensei-me dessa visita, mas é só para registar a entrega, a dedicação, o cuidado que teve e que se reflete no relatório. Os peticionários devem estar satisfeitos, porque lendo o relatório perceberão que não faltou praticamente nenhuma das análises, nenhuma das vertentes do problema, foram todos analisados, foram ouvidas toda a gente e, portanto, o problema pode ser outro, mas não é da falta de cuidado ou da atenção dada à pretensão dos peticionários. De resto, está dando a palavra, Vitorino, disse bem, há aqui duas questões. A questão é a validade da linha Tua enquanto transporte ferroviário, porventura enquanto interesse de validade económica, validade turística, uma análise, pode-se fazer a análise da barragem Tucu de forma isolada e o efeito que a barragem tem nestas decisões. Ainda bem que estão aqui os relatórios da Unidade de Estrutura de Missão do Douro, dos Presidentes de Câmara, que eles próprios, portanto, aqueles que são representantes das populações e os interessados, dão como boa a possibilidade da barragem ser até um polo dinamizador para uma nova solução para a linha do Tua, naquele bocado, aquilo que eles chamam aqui o transporte multimodal, aquilo que eles chamam a tentativa de aproveitar o impacto da barragem para recuperar outro património que não só cultural ou turístico, inclusivamente a capacidade que eles também davam aqui de eventualmente, o fraco impacto, que eu confesso tenho dúvidas, embora tenha sido dito aqui pela professora de missão, que na região de Marcada do Douro o impacto era, se não me falha a memória, não está aqui no relatório, mas cerca de 12 mil hectares que isto tinha sido feito. E, portanto, até do ponto de vista do impacto naquilo que é o património mundial a região de Marcada do Douro, era residual. Não vi nenhum outro documento que pudesse sustentar esta afirmação, mas percebi que o impacto de... quer a DIA, quer a Declaração de Impacto Ambiental, quer as autarquias, estavam praticamente consensualizadas na necessidade de manter a barragem, de retirar dela todo o benefício económico e cultural da região e solicitar, obviamente, ao Governo uma solução para o resto que fica da linha. E, portanto, acho que esse é um caminho possível, a não ser que haja uma decisão, obviamente, de anulação do projeto da barragem, e aí a minha dúvida é igual à do Sr. Deputado. E ainda assim a linha em que pé que fica? Ela tem procura, vai-se manter ou se perderão os dois investimentos? E, portanto, são matérias que importa refletir. Guardarei a minha intervenção também para o plenário, mas a minha intervenção foi motivada porque, pronto, não é possível aos trabalhos parlamentares fazer este tipo de pesquisa e de dedicação a todas as petições, mas vale a pena registar que esta pode ter vários defeitos, mas não teve seguramente falta de dedicação do deputado em casa, e daí parabenizá-lo, utilizando agora o novo termo do acordo autográfico, e obviamente votar a favor do relatório.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer as palavras dos senhores deputados e dizer que houve aqui, de facto, algum esforço de síntese, porque havia aqui, como se costuma dizer, pano para mangas em termos de informação e de participação, que é bom. Foi um processo rico do ponto de vista da apreciação possível que veio proporcionar à Assembleia. Mas, pronto, agradecer sinceramente aquilo que foi dito pelos senhores deputados. Se me é permitido, eu gostava de dar apenas algumas informações em complemento e até em função daquilo que foi aqui colocado, e dar uma explicação para o facto de não ter colocado mais recentemente a questão, a pergunta concreta ao Governo sobre a questão da barragem. Porque, ponto número um, já considerei que tinha demorado demasiado tempo a apresentar o relatório e, no limite, poderia significar que podia nunca acabar o processo de questionamento, porque há sempre razões que nos levariam a colocar novos questionamentos. Neste caso, já seria, salvo erro, ao Ministério da Economia, do ponto de vista da barragem e do seu desenvolvimento, em termos da EDP e, da sua, e do seu plano. Mas, em termos políticos, aquilo que tinha sido anunciado até agora, mesmo mais recentemente, era o propósito da parte do Governo de avançar com esse projeto. E isso levantava questões que tinham a ver precisamente com as próprias soluções alternativas, digamos assim, ou de substituição em termos de mobilidade naquela região, desde logo ao nível do turismo. E aqui entro na questão da exploração turística da linha, etc. Qual é o problema aqui? Quer do ponto de vista da estrutura de missão do Douro, quer do ponto de vista do Sr. Professor Lopes Cordeiro, da área do património arqueológico e industrial e cultural, as questões que nós ouvimos em relação àquela linha, no que ao turismo diz respeito, é que a linha marca a sua diferença como uma das mais belas do mundo, precisamente na parte onde vai deixar de existir. E, portanto, a zona entre o Caixão e Carvalhais, por exemplo, sendo naturalmente de uma grande beleza, não tem a marca diferenciadora em termos paisagísticos e de inserção na paisagem que tem a zona que é agora submersa pelo projeto da barragem. Não é? E, portanto, aquilo que o engenheiro Ricardo Magalhães colocava na audição que teve, e aqui o deputado Helder Amaral falava na questão da superfície, o engenheiro Ricardo Magalhães, aqui recorrendo às minhas notas, falava de 45 mil hectares em toda a região demarcada do Douro, 46 mil hectares cobertos de vinha para uma região demarcada de 250 mil hectares, e que a barragem, a Albufeira, forçosamente ocuparia e ocupará uma parte muito pequena dessa superfície. O problema que é colocado, quer ao nível dos especialistas, quer ao nível até da própria população local, é que, sendo uma superfície pequena, tem um significado e uma característica paisagística e de relação património da própria relação com o homem, com o meio, que é muito marcadamente diferenciada em relação a todos aqueles 250 mil hectares. Portanto, não são 12 hectares quaisquer. São, se calhar, únicos, do ponto de vista patrimonial, paisagístico e até cultural. O problema aqui da exploração turística da linha de caminho de ferro é que, isto não é para entrar em polémica, mas a preocupação é o desaparecimento da linha na sua parte mais bela. E a linha que desaparece e que é desativada e submersa não pode ser explorada por ninguém, nem para o turismo, nem para outra coisa qualquer. E, portanto, era esta a questão que se colocava e a citação que é colocada em relação ao, dito plano estratégico dos transportes é a desativação das linhas do Tua, Tâmega, Corde e Figueira da Foz, atualmente com circulação ferroviária suspensa. Ora, salvo melhor opinião, isto remete não para o operador ferroviário CP, mas para a REFER, gestor da rede ferroviária. E, portanto, julgo saber, não está carregado para o processo, mas julgo saber que até havia um pedido de desafetação por parte da REFER daquela linha em relação à rede ferroviária nacional, uma questão preocupante, mas para já, aquilo que se salienta é que situação levanta problemas quanto, e peço desculpa por dizer isto assim, quanto à própria credibilidade das soluções apresentadas como alternativas e de substituição, nomeadamente no alerta que o IPTM coloca relativamente ao tal transporte fluvial na Albufeira que faz a ligação à Brunheda e que depois faria a ligação à ferrovia, se é que existirá a ferrovia, na parte que vai ligar depois a Mirandela. E, portanto, há aqui um conjunto de condicionantes, há um conjunto de SES que transparecem da informação recolhida para este relatório e que é nosso dever partilhar com os seus deputados. Depois, na apreciação política, nomeadamente em plenário, tiraremos as nossas conclusões, cada partido tirará as suas conclusões, e eu fico por aqui e agradeço aos seus deputados a atenção e as palavras que deram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos depois passar à votação deste parecer, depois de feita a apreciação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do PSD, do CDS, do Partido Socialista e do Partido Comunista. O ponto número 2, a apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às orientações da União para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transporte, cujo relator é o seu deputado Adriano Rafael Moreira. O Partido Social Democrata pede o adiamento para a próxima reunião. Por isso vamos passar para o ponto número 3, que passa a 4. Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de decisão do Conselho relativa à celebração em nome da União Europeia de um acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Federação da Rússia no que respeita à introdução ao aumento pela Federação da Rússia de direitos de exportação sobre matérias-primas. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito bom dia a todos. Eu vou tentar explicar o objetivo no fundo, da decisão do Conselho, para que todos saibam, se bem que lá está, quer dizer, da nossa parte não há muitos comentários a fazer, eu não coloquei a opinião do relator porque não há muitos comentários a fazer. Só para explicar então o que é que se trata, que eu acho que é a parte mais importante destes relatórios, ainda é a dimensão pedagógica de conhecermos as decisões que são a ser tomadas a nível do Conselho Europeu. A Federação da Rússia aderiu à Organização Mundial do Comércio e ao aderir à Organização Mundial do Comércio teve que abdicar de um conjunto de práticas protecionistas que adota, nomeadamente para a proteção das suas empresas. Uma das práticas que existe chamam-se os direitos à exportação. O que é que são os direitos à exportação? Quando países como a Rússia ou mesmo a China, que têm uma percentagem do mercado mundial em determinadas matérias-primas, o que fazem por vezes é só concedem o direito à exportação a algumas empresas e tornam esse direito uma espécie de protecionismo à exportação. Porque dessa forma conseguem dois resultados. Conseguem aumentar o preço das matérias-primas e, como eles têm uma cota de mercado significativa nessas matérias-primas, acabam de ter retorno em relação a essa matéria. E, por outro lado, fornecem a mesma matéria-prima às suas próprias empresas a um custo mais baixo e, portanto, conferem mais competitividade às suas próprias empresas porque estão a vender a matéria-prima mais cara aos produtos, aos países a quem importam essa matéria-prima e estão a vender a matéria-prima mais barata às suas próprias empresas. Esta é uma prática protecionista. a Rússia, ao aderir à Organização Mundial do Comércio, concede nestes direitos à exportação e, portanto, refere na adesão à Organização Mundial do Comércio que abdica de todos os direitos à exportação sobre os produtos e sobre as matérias-primas que atualmente têm direito à exportação. Esta decisão do Conselho, que é um acordo com a Federação Russa, entre a União Europeia e a Federação Russa, que é um acordo que é feito através de trocas de cartas, o que é que vem acrescentar? Vem, no fundo, acrescentar que, para além dos direitos à exportação que já existem e que a Rússia abdica quando adere à Organização Mundial do Comércio, existe um conjunto de outras, portanto, todas as outras matérias-primas que não estão atualmente com direitos à exportação, a adesão à Organização Mundial do Comércio não implica que a Rússia não possa acrescentar direitos à exportação sobre todos os outros produtos que atualmente não têm direitos à exportação. E, portanto, a Rússia o que é que faz com a União Europeia? Acrescenta uma lista de produtos que não têm atualmente direitos à exportação, mas que a Rússia se compromete a não criar direitos à exportação. Ou, pelo menos, a informar a União Europeia, caso queira criar direitos à exportação nesta lista de matérias-primas, avisa previamente a União Europeia. Portanto, este acordo, que tem uma tabela de matérias-primas e de produtos em anexo, o que vem é um compromisso adicional da Rússia, em que diz que, em relação aos produtos e matérias-primas em anexo, a Rússia compromete-se a não criar direitos à exportação ou informar a União Europeia. Quais é que são os casos em que pode acontecer que estes países queiram criar direitos à exportação e por essa via tenham que informar a União Europeia? É o caso em que, por exemplo, existe escassez dessa matéria-prima no próprio país, em que a Rússia aí tem que criar um direito à exportação porque o seu mercado e o fornecimento do seu mercado é prioritário à exportação. E, portanto, pode haver situações como escassez da matéria-prima no próprio país ou mesmo, por exemplo, insuficiência energética, quando estamos a falar de produtos, de matérias-primas, no caso da energia, em que a Rússia pode criar um direito à exportação, e deve informar a União Europeia nesse sentido, porque tem necessidades internas que superam, no ponto de vista da prioridade da Rússia, aquilo que possa ser a exportação, e, portanto, penalizam a exportação porque precisam da matéria-prima para o próprio mercado. E, portanto, este acordo entre cartas, o que é que diz? Diz que a Rússia, para além daquilo que já abdicou do ponto de vista da adesão à Organização Mundial do Comércio, acrescenta um conjunto de produtos com o qual refere que não pretende criar direitos à exportação. No entanto, há uma salvaguarda que, em determinadas situações, podem ter a necessidade de o criar, mas pelo menos avisa a União Europeia previamente, antes de criar estes direitos à exportação. Portanto, é um complemento e uma salvaguarda, digamos assim, face àquilo que foi o compromisso da adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio, que depois estrutura num conjunto de detalhes. Portanto, há outros relatórios que vão ser apresentados por colegas que são em detalhe o mesmo do que eu acabei de dizer, mas em relação à Madeira, ou em relação... Portanto, para além da lista que eu tenho, há outras listas que os meus colegas também têm exatamente sobre a mesma matéria. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Cordeiro. Tem a palavra o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Cordeiro pela feitura deste parecer como relator. De facto, estes seis assuntos que tenham a ver com a Federação Russa são todos... são inerentes e, portanto, disse bem, poupar-me-á nas palavras que terei a seguir, dado que serei relator em três destes assuntos, e isto deriva sobre a questão da Federação Russa ter aderido à Organização Mundial de Comércio, o que implica, neste caso concreto do seu parecer, a redução e eliminação dos direitos de exportação que atualmente são aplicados. O PSD concorda com o parecer e votará favoravelmente, como é lógico, este relatório. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Sr. Presidente, eu também, a mim coube-me nesta Federação de Deputados, que tenho que fazer relatório sobre a Federação Russa, coube-me um, de maneira que não pretendo que me façam depois elogios ao relator, mas queria, até porque vou plagiar a intervenção do deputado do Partido Socialista, porque me ajudou imenso a poupar nas palavras, é só para o cumprimentar e dizer que votaremos, obviamente, a favor.
Muito obrigado. Passemos, pois, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos PSD, CDS, Bloco de Esquerda, Partido Socialista. O ponto, antigo ponto 4... Apreciação e votação do parecer sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu do Conselho que revoga o regulamento número 1342 do Conselho relativo à gestão de certas restrições às importações de determinados produtos siderúrgicos originários da Federação da Rússia. O ponto 6, que se refere à aplicação provisória do acordo sob forma de troca de cartas entre a União Europeia e a Federação da Rússia no que respeita à administração dos contingentes potais aplicáveis às exportações de madeira provenientes da Federação Russa para a União Europeia e do protocolo entre a União Europeia e o Governo da Federação Russa sobre as modalidades técnicas em conformidade com o referido acordo. E o ponto 8, o acordo sobre a forma de troca de cartas entre a União Europeia e o Governo da Federação da Rússia no que respeita à manutenção dos compromissos em matéria de comércio e de serviços contidos no acordo de parceria e cooperação União Europeia-Rússia em vigor. Tinham calhado ao Partido Social Democrata, em particular ao seu deputado Eduardo Teixeira. Dado que têm fortes denominadores comuns, o Partido Social Democrata entendeu, e na minha opinião, bem, fazer um relatório comum sobre estes três, sobre este regulamento, esta decisão e estas duas decisões. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foram enviados à Assembleia da República estes três parceiros, um oriundo do Parlamento e do Conselho Europeu e dois somente do Conselho Europeu. E, portanto, para que a Comissão de Economia e Obras Públicas atenda ao objeto inerente, faça e dê parecer que depois irá para a Comissão dos Outros Europeus. Isto deriva, como disse, da adesão da Federação Russa à Organização Mundial de Comércio, a OMC, que foi há dias, foi no dia 16 de dezembro de 2011, e que, como tem 30 dias para ser ratificado no Parlamento Russo, deverá ocorrer até final do mês de junho, e portanto até 15 de junho, porque será discutido no Parlamento. O primeiro destes três parceiros, o 715, refere-nos à questão dos produtos siderúrgicos e a transação entre a União Europeia e a Federação Russa, e que estava regulamentada ao abrigo de um acordo que estabelecia um contingente pautal relativo às importações para a União Europeia de aço originário da Federação Russa. Ao abrigo deste acordo assinado, tem que ser então denunciado este contingente e abolir pelo facto da adesão da Federação Russa à Organização Mundial de Comércio. O ponto, o segundo da iniciativa, e portanto faria aqui um pouco um complemento ao que o Sr. Deputado Duarte Carreteiro já referiu, a 722, sobre alguns acertos no que concerne às exportações de madeira provenientes da Rússia para a União Europeia. E portanto ao acordo bilateral de troca de cartas que está a ser negociado entre a Federação Russa e estabelece disposições gerais sobre a implementação das partes contingentes pautais para a exportação destes produtos de madeira. No que concerne ao terceiro parecer, o 724, é necessário, fruto também da adesão da Rússia à OMC. E a passagem de membro prevê a adesão automática ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços e deixa salvaguarda de situações que possam vir a ser mais restritivas no que anteriormente acordadas. Desta forma, entendemos que estes três parceiros e estes pedidos que são feitos não violam o princípio da subsidiariedade, dado que são matérias de competência exclusiva da União Europeia e na sua regulação do princípio também da proporcionalidade. E, portanto, não necessitarão à partida de posterior acompanhamento, pelo que somos de parecer de que deverá ser aprovado. À semelhança do que disse o deputado do PS, também não dei parecer pessoal sobre estas questões, porque derivam de uma matéria fruto de um acordo assinado há dias com a OMC. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Eduardo Cordeiro.
Também não tenho grandes comentários a fazer sobre esta matéria. Eu até antecipo o futuro relatório do deputado Helder Amaral para facilitar um bocadinho o nosso tempo e fazer um comentário global, o único, obviamente, que mais de teor político do que propriamente em relação ao relatório, qual não tenho nenhum aspecto a criticar, referir apenas que, por princípio, no fundo, há aqui um conjunto de alargamento do ponto de vista de capacidade de comércio com a Federação Russa, E alguns destes, nomeadamente mais em concreto as questões relacionadas com algumas deslocalizações é que podem preocupar nomeadamente o nosso país e a Europa do Sul, que se vê a cargo com um conjunto de problemas neste momento do ponto de vista daquilo que são as suas finanças públicas e, portanto, é preciso alguma atenção do ponto de vista nacional para que estes acordos, que obviamente significa que a Europa está a prestar mais atenção ao leste, não prejudiquem o sul da Europa, nomeadamente com potenciais deslocalizações, desde logo, de indústria automóvel ou mesmo na substituição de produtos que o nosso país possa exportar para dentro da União Europeia, que possam ser substituídos por importações da União Europeia por outros produtos, nomeadamente que possam vir da Federação Russa. Como é óbvio, vivemos numa economia aberta, temos que estar preparados para estes impactos do ponto de vista de competitividade. Mas a verdade é que esperemos que estes acordos não prejudiquem ou não dificultem ainda mais a situação do nosso país, que em determinados aspectos tem alguma dependência, nomeadamente no que diz respeito ao setor automóvel, mas também a outros setores exportadores que são importantes para nós e que eventualmente podemos perder mercado para leste, e, portanto, acreditar que, independentemente disto ser um acordo que possa ser positivo para a União Europeia, que o seja enquanto um todo e não seja apenas para a parte norte da União Europeia. É só um mero comentário político, só para não nos ficarmos apenas pela avaliação do relatório, e agrego, se o Sr. Deputado não me levar a mal, um comentário também ao seu relatório, do Dato Teixeira, que dá-lhes cumprimentos, mas também já de antemão fazê-lo em relação ao relatório do deputado Hélder Amaral e também cumprimentá-lo com antecedência em relação ao seu relatório. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos proceder à votação conjunta destes três pontos que foram vertidos num só relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com os votos do Partido Social Democrata, do CDS, do Partido Socialista. Não está bloco. Muito bem, Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria agradecer os comentários do Sr. Deputado Eduardo Cordeiro e registar a falta de celeridade da coligação do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, bem que podia ter incluído o meu relatório na sua apresentação. Mas percebo que a praxe parlamentar me obriga a mim a fazer essa apresentação. Nada mais acrescentar, apenas realçar um aspecto que, em complemento ao que disse o deputado Eduardo Cordeiro. Este meu relatório tem umas especificidades, se bem que também é sobre a compensação para garantir da parte da União Europeia e da Federação Russa, depois da adesão desta Organização Mundial de Comércio, medidas de compensação para que não haja aqui desequilíbrios no comércio das espécies do setor automóveis, porque acontece, como dizia bem o deputado Eduardo Cordeiro, que o Portugal tem, já teve mais, uma pequena indústria de componentes automóveis, que estava inclusivamente em franco crescimento, já com a introdução de alguma inovação e desenvolvimento, em grande medida, imediatamente aqui na região de Setúbal, fruto obviamente da proximidade da Alta Europa, que sofreu um abalo na altura da crise do setor automóvel, mas que tinha criado já alguma empregabilidade, estava até a fazer investimentos bastante interessantes, e portanto os riscos que aqui podem advir é de facto perdermos com as deslocalizações ou com medidas que não protejam este setor, possam vir a ser prejudicados. Portanto, aí o nosso alerta e a atenção que merece este setor, mas de resto encaixa-se, obviamente, num conjunto de mecanismos para que não haja esse desequilíbrio e não haja deslocalizações para a Federação Russa e não haja aqui, de facto, introdução de práticas que possam vir a pôr em causa, de facto, essa indústria que é razoável, quer seja nos moldes, quer seja nas componentes propriamente ditas. E, portanto, essa é a atenção que ter, esse é o cuidado que devemos pôr nesta matéria, de resto encaixa-se naquilo que já foi dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Hélder Amaral, não tendo inscrições para o parabenizar sobre o seu relatório, parabenizo eu e ponho de imediato à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos PSD, CDS, era o que mais faltava, não é? E Partido Socialista. Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, parecer relativo à posição a adotarem no modelo da União Europeia nas instâncias pertinentes da Organização Mundial de Comércio no respeito à adesão da Federação da Rússia à Organização Mundial de Comércio. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro.
Sr. Presidente, obrigado. Para culminar, e de facto já do que eu aqui assisti, porventura justificaria pensarmos, digamos, se vale a pena andarmos aqui a fazer relatórios, todos os que aparecem, e qual é, digamos, o objetivo do que está a acontecer. Porque o meu acontece que é para fazermos um relatório sobre a posição que a União Europeia deveria tomar no plenário da OMC, com vista à entrada da Rússia nessa organização. Eu fiz um relatório, meramente administrativo, mas sintetizo dizendo que era um relatório que não se justificaria, dado que hoje está consumada a votação para a entrada da Rússia, faltando só a ratificação do Parlamento e depois tem 30 dias após a notificação à OMC para a sua entrada em pleno. Portanto, Sr. Presidente, eu dispensaria a apresentação do relatório porque não tem conteúdo neste momento.
Obrigado e compreendo bem a sua posição e a sua dificuldade. A parte administrativa, que foi, digamos assim, utilizando o termo do Sr. Deputado, vou pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado com os votos. Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Sr. Presidente, era só uma mera sugestão e eu percebo que nem sempre ela será praticável, até porque as iniciativas chegam às vezes por ordens cronológicas que não correspondem à sua coerência, mas porventura e até retroativamente, num caso como este, eu penso que em abono da economia de escala, de meios e de âmbitos, porventura se houvesse um único cluster e o mesmo deputado se pronunciasse por atacado sobre as seis iniciativas, se calhar teria sido uma forma mais eficaz de lidar com a matéria. É só uma sugestão para o futuro. Enfim, se houver temas conexos e se os grupos parlamentares concordassem com esse princípio, penso que seria mais avisado tentar fazer uma análise em conjunto e por um único deputado, porque seguramente todos ganharíamos um pouco com essa análise integrada. É claro que admitindo que nem sempre isso é possível pela cadência em que as iniciativas chegam, mas este é um dos casos em que me parece quase manifesto que teria sido mais produtivo para todos uma opção desse tipo, se ela tivesse sido possível.
Muito bem, do futuro assim tentaremos, embora nós já só selecionamos, estamos a ser muito seletivos nestas... Só que os critérios de junção ou não podem nem sempre ser aqueles que todos os grupos parlamentares. Neste caso, é um caso mais simples. Ponto 9, apreciação e votação do parecer sobre proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às normas comuns aplicáveis à atribuição de faixas horárias nos aeroportos da União Europeia. Sr. Deputado Eurídice Pereira, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, a deputada Eurídice Pereira não pode estar presente devido a um problema de saúde. Eu não sei, dentro dos prazos, a solicitação que ela me tinha feito era, se possível, para adiar o relatório. Não sendo possível e sendo hoje, para se os seus deputados o consideravam apresentado do ponto de vista da identificação e da conclusão, isso poderíamos aprovar mesmo assim, porque ela está mesmo em casa com uma forte gripe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que vamos pegar nessa segunda possibilidade e, se não houver nenhum inconveniente, parte-nos, Sr. Deputado, e é imediatamente, Sr. Deputada Cláudia Aguiar.
Só apenas para dizer que tive a oportunidade de ler o relatório da senhora deputada Eurídice e dizer que estamos de acordo com o próprio relatório e que iremos também votar favoravelmente neste sentido. Obrigada.
Muito obrigado. Assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Votos PSD, CDS, Partido Socialista. Aprecia-se a votação do parecer sobre a proposta do Conselho de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui o Programa para a Competitividade das Empresas e Pequenas e Médias Empresas, Sr. Deputado Pedro Saraiva.
Obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de mais, enfim, uma das iniciativas na linha de que a Comissão Europeia tem vindo a adiantar em matérias que se prendem com o horizonte temporal 2014-2020, esta com reduzida expressão orçamental, portanto estamos a falar de 2,5 mil milhões de euros, mas nem por isso menos importante, porque se integra na linha de consolidação do que já foi o atual Programa Quadro para a Competitividade e Inovação, vulgo PCI, e tem um enfoque muito particular direcionado para reforçar a competitividade das empresas e dentro destas, muito especificamente, as PME, e por isso diz muito respeito também à realidade portuguesa. O futuro programa chama-se COSME. Está aqui uns nomes que em português nós nos vamos habituar a utilizar, os fundos QEC, o programa COSME, às vezes, enfim, é difícil encontrar acrónimos que sirvam para todas as línguas, portanto COSME também não me entusiasma muito, mas é com isso que iremos viver. Ele ataca sobretudo e, portanto, não evita substituir só os programas nacionais de estímulos às PME, visa atacar matérias onde se considera pode haver valor acrescentado à escala europeia, como na criação de mecanismos de capital de risco com alguma dimensão, facilidade também de ajudar à internacionalização de algumas pequenas e médias empresas, fazendo para via disso uso de estruturas da própria União Europeia. Há aqui uma nota que eu não queria deixar de sublinhar também, porque é de certo modo uma novidade e que nos é muito cara no caso nacional, que se prende com a importância que o programa COSME atribui ao setor do turismo. Isto era para a senhora deputada Hortense Martins ficar contente e satisfeita. Portanto, há aqui um redobrado reconhecimento que as PMEs da Europa da área do turismo devem apostar no desenvolvimento deste setor e com apostas de promoção externa em que se promove a Europa enquanto destino turístico e, portanto, esse é um passo que me parece positivo. Do ponto de vista de gestão do programa, aponta-se para a criação de uma agência europeia única que será criada no seguimento da atual Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação. Há também uma nota que me parece positiva ou procurar dar-se uma especial atenção às microempresas, empresas de artesanato e empresas de caráter social, que também não tinham uma presença tão forte nestes tipos de programas. E reforça-se a necessidade de as PME da Europa, não é só um problema do português, se internacionalizarem mais. Os números são confrangedores desse ponto de vista. É claro que os nossos ainda são muito piores, mas apenas uma em cada 5 PMEs, ou uma em cada 4 PMEs da União Europeia exporta, e o objetivo é tentar que estes números aumentem. E para isso, tirando partido de estruturas de apoio à internacionalização que a União Europeia está ela própria a montar, em mercados que considera estratégicos, como Japão, Hong Kong, Malásia, Singapura, Índia, Tailândia e China, onde já existem representações formais da União Europeia para apoio à exportação e às PMEs que pretendam exportar. O envelope financeiro já disse que é o que é, e portanto, eu penso que o que se pode esperar dele é, sobretudo, a concretização de algumas atividades de estímulo e de apoio às PMEs que são testadas a uma escala piloto, com efeito de demonstração, e depois terão de ser desmultiplicadas com outro tipo de envelopes financeiros e apostas geridas a nível dos vários Estados-membros. Portanto, parece-me ainda assim que, apesar da reduzida dimensão financeira, não deixa de ser um programa relevante e que, em alguns casos, tem alterações que me parecem ser de saudar face ao que é o atual PCI que este programa vem substituir através do COSME.
Obrigado, Sr. Deputado Hortense Martins.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, eu cumprimento o Sr. Deputado Pedro Saraiva pelo relatório apresentado e também pelas considerações que faz ao nível da exposição da sua opinião que temos no relatório. Este é um assunto muito importante pelas referências que fez, dado a composição do tecido económico não só europeu, mas também o especialmente do português, que é isso que também nos preocupa. E as referências que fez, concordo absolutamente com elas, no que diz respeito até a setores como o turismo, em que muito tem a ganhar pelo desenvolvimento de redes europeias e de produtos e programas comuns, e isso é um assunto que também que se vem falando há anos, mas que urge apoiar e desenvolver mais em concreto para reforço da própria competitividade da Europa, porque sabemos os problemas que também estamos a atravessar por falta de competitividade da própria Europa e, portanto, sem dúvida que estes aspectos são aspectos que têm que ser reforçados. O que é de lamentar, digamos, é depois na sua concretização a reduzida dimensão financeira, como aliás bem aludiu. E depois, no que diz respeito à concretização pelos próprios Estados-membros, e é aí que também apelamos a que os partidos da maioria também façam, digamos, desenvolvam diligências junto ao governo, que nós faremos as nossas também em termos do nosso papel enquanto oposição, para que não sejam esquecidos estes aspectos que muito poderiam desenvolver no que diz respeito ao fomento, ao crescimento e não à austeridade. Mas, infelizmente, aquilo que vemos é tudo menos isso. Isto temos aqui uma oportunidade, mas há muito trabalho a desenvolver para a concretização destas intenções que aqui estão explanadas.
Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para cumprimentar e parabenizar o Sr. Deputado Pedro Saraiva e dizer que as considerações que fez merecem da nossa parte toda a concordância, reforçando que estas são medidas adicionais às medidas que o Governo já tem feito, aliás, quer na diplomacia económica, quer naquilo que é utilizar todos os mecanismos de representação externa do país e encontrar um conjunto de mecanismos, quer com a nova linha de PME Invest, quer com ajudas às exportações, quer com a criação da marca Portugal, para ganhar não só dimensão, visibilidade, para que as pequenas e médias empresas, microempresas e alguns setores menos protegidos possam ter maior capacidade exportadora. Aliás, se estivéssemos atentos e se pudéssemos ler com alguma bondade e com algum realismo os dados, veríamos que as exportações voltaram a aumentar ou continuam a aumentar, talvez o termo correto é continuam a aumentar, há muito tempo que aumentam, e portanto significa que em termos de exportações caminhamos no bom sentido. Dizer que obviamente aqui a componente da indústria turística é relevante, estamos a falar da Europa como um todo, talvez com o maior mercado emissor, não tanto o receptor. A área geográfica de influência prevê naquele que é neste momento o maior mercado emissor da Ásia, que é nomeadamente a China, em termos turísticos, e que pode ser, obviamente, o maior mercado emissor para a Europa, e já está acontecendo em alguns dados. Aliás, há vários países que já têm mecanismos só para o mercado chinês, e, portanto, eu estou perfeitamente convencido, embora seja respeito, pode dizer que com esta aposta no maior incremento nas exportações e importações do turismo, atrás disso virão outros produtos e virão outras indústrias. E, portanto, este é, de facto, um elemento fundamental e é uma forma, se funcionar e se for bem concretizado, de Europa num todo complementar as políticas, no nosso caso, políticas ambiciosas, concretizáveis, já com resultados visíveis, ao contrário do último governo. E, portanto, em pouco tempo, continuamos a fazer um trabalho de recuperação das nossas pequenas e médias empresas, da nossa visibilidade enquanto país credível lá fora, aliás, a colocação de dívida é disso exemplo, e, portanto, estamos no bom caminho, é preciso continuar nesse mesmo caminho, obviamente agradecendo até a boa vontade e a apreciação positiva, às vezes, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Sr. Deputado Pedro Saraiva, para encerrar este ponto.
Muito obrigado. Não, eu agradeço todas as intervenções, que são, no seu essencial, eu diria, muito consensuais. Mesmo em relação à intervenção da deputada Hortense Martins, eu acho que em 99% estivemos de acordo. Só a última frase criou aqui alguma divergência, porque obviamente entendemos que o Governo não está a olhar apenas para a austeridade, está também a procurar criar condições para que em 2013 já haja novamente crescimento económico, como as projeções do Banco de Portugal apontam. Será um crescimento terno, mas é acima de zero. E, portanto, isso quer dizer que é uma área que o Governo está também a trabalhar, mas isso são divergências colaterais em relação ao essencial que nos une, que é a iniciativa concreta que está aqui em apreciação e que merece a nossa aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Saraiva. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos do Partido Social Democrata, do CDS-PP, do Partido Socialista. Aprecia-se em votação do parecer sobre a proposta da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2003/98, relativa à reutilização de informações do setor público, Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sucintamente, o que está aqui em causa é algo que é cada vez mais importante nas sociedades modernas, em particular depois da revolução digital que o mundo tem enfrentado, e que tem a ver com a disponibilização e permissão de reutilização das informações captadas pelos setores públicos. Estamos a falar de tantas coisas como dados estatísticos, económicos, ambientais, materiais de arquivo, coleções de livros e uma série de outras informações. A verdade é que hoje as instituições públicas são garantidamente as maiores armazenadoras de informação, e a informação é também fonte de riqueza. Designadamente, alguns estudos utilizados para basear esta diretiva apontam para que os benefícios económicos da maior abertura destas informações podem significar 40 mil milhões de euros por ano na União Europeia a 27, e os benefícios diretos e indiretos das aplicações e utilização destas informações em toda a economia da União seriam de 140 mil milhões anualmente. Isto basicamente vem de onde? Quer da poupança por parte dos cidadãos, das empresas, das organizações, dos custos de captação de informação, mas também do potencial de geração de atividade económica, de inovação, que se pode desencadear a partir da possibilidade da agregação desta informação. É hoje um dado relativamente consensual em qualquer análise académica e científica de que a informação e os dados são hoje um fator económico, um recurso económico importantíssimo. Há quem o equipare, aliás, à importância dos recursos financeiros, do capital e também dos recursos humanos. Obviamente nós não vamos entrar nessa discussão, mas a verdade é que a informação e os dados são absolutamente fundamentais na economia de hoje. As possibilidades e o potencial de os aproveitar e transformar em maior valor económico e, por isso, maior riqueza, que também está disponível aos cidadãos, é fundamental e, portanto, saber que ela está nas mãos das instituições públicas significa um princípio em que nós acreditamos, felizmente a União Europeia acredita, de que estar nas mãos das instituições públicas significa que deve estar também nas mãos dos cidadãos. Porque as instituições públicas não são mais do que isso, são representantes ao serviço dos cidadãos e, por isso, respeitadas naturalmente as regras, por um lado, necessidades de segredo de Estado e as regras de propriedade através das quais as instituições públicas muitas vezes conseguem, ultrapassando essas regras de propriedade, ter acesso a alguma informação detida em regime de propriedade por instituições privadas e por pessoas privadas, dados pessoais inclusive, respeitadas esses limites da propriedade de alguns dados, da proteção do direito à proteção dos dados pessoais, dos dados privados. E, por outro lado, as regras de segredo de Estado e necessidade de algum sigilo em defesa do interesse público, respeitados esses limites, faz sentido acreditar numa regra de abertura, e não só abertura de disponibilização, mas também de permissão de utilização pela economia, pelas pessoas, pelas empresas, pelas organizações, destes dados, destas chamadas informações do setor público. Ora, as vantagens eu já elenquei várias. O que esta diretiva faz é alterar uma anterior, tentando aprofundar ao nível comunitário as condições em que os não públicos podem utilizar estas informações do setor público. São designadamente previstas algumas regras, eu vou sintetizar, estão no relatório, as seis principais. É alargado o âmbito de aplicação da diretiva anterior, em que impunha apenas a alguns setores obrigações de permissão de reutilização dessas informações públicas. É alargado o âmbito dos setores que estão incluídos, são designadamente, é alargada às bibliotecas, incluindo as universitárias, os museus e os arquivos, detentores de um manancial brutal de informação. É criado ou é melhorado um princípio geral de que são reutilizáveis os documentos que são acessíveis, isto é, se um documento é acessível por princípio, e esse princípio é alargado, deve ser permitida a sua reutilização pelos usuários vários não públicos, ou públicos que não a própria instituição que tem os dados. É criada uma regra muito importante, que é exigir que os formatos dos dados sejam disponíveis em formatos legíveis por máquinas que permitam a interoperabilidade. Isto é basicamente permitir que os dados sejam facultados com custos de transação baixos e custos de operação baixos, de maneira que sejam facilmente utilizados, ou seja, dando um corpo de realidade a este princípio da permissão da reutilização. Depois, é regulada o controlo de entidades reguladoras independentes sobre a forma como as instituições públicas estão a disponibilizar. O caso português, isso já existe, designadamente ao nível da CADA, que tem essa função, exatamente a Comissão de Acesso aos Documentos e às Informações Administrativas, em Portugal desempenha este papel, e a ideia é que instituições deste tipo sejam, e o seu papel enquanto entidades independentes seja garantido ao nível da União Europeia. Depois, um princípio de que a cobrança que as instituições públicas fazem pela o acesso e a permissão de reutilização e a concessão dos dados para reutilização sejam, o acesso seja cobrado pelo custo marginal, que é fundamental. Há várias instituições, inclusive em Portugal, que não fazem essa cobrança e calculam os preços de acesso aos dados, não numa lógica de custo marginal, mas de uma parte do valor total do custo histórico para a produção e armazenagem desses materiais. E depois, finalmente, a inversão do ónus na prova no que respeita ao cumprimento por parte da entidade que acede aos dados e que os quer reutilizar, de que cumpriu o pagamento dos emolumentos. Em suma, são regras importantes, que permitirão a todos os países da União avançar neste sentido. A União Europeia, as instituições comunitárias defendem que está cumprido o princípio de subsidiariedade porque o aprofundamento destas regras permite o aprofundamento do mercado interno. Eu julgo que é de aceitar esta justificação, embora trate-se de uma matéria que é muito mais importante que o mercado interno, que tem uma aplicação independentemente do mercado interno. É uma das tais onde a União também pode intervir. A alegação de que o mercado interno é essencialmente perturbado por isso é discutível, mas julgo que ganhamos também em Portugal e ganham os cidadãos europeus e os portugueses, na medida em que interajam com outras instituições públicas europeias que tenham, e nacionais da Europa que tenham informação, ganham com o avanço nesta matéria. A legislação foi cautelosa porque não entrou em áreas que eram essas sim mais problemáticas para os países e os Estados-membros, como a proteção de dados pessoais e o regime da propriedade intelectual. Portanto, com isso respeita-se o princípio da proporcionalidade e, portanto, parece-nos que este parecer, que esta proposta de diretiva deve merecer uma apreciação positiva quanto ao princípio da subsidiariedade e quanto ao princípio da proporcionalidade.
Obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Sr. Deputado Hortêncio Martins.
Eu queria agradecer ao Sr. Deputado, portanto, a sua intervenção, que foi bastante extensa e esclarecedora, portanto, foi bastante claro na apresentação do que está aqui em causa, cumprimentá-lo e dizer-lhe que nós estamos de acordo em termos genéricos com tudo o que referiu, porque as nossas preocupações também coincidem com as que explanou, mesmo que, no, que diz respeito ao princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, porque é aí basicamente que também residiria algum perigo, alguma preocupação que deve ser e deve estar adstrita aos Estados-membros e, portanto, também estarmos prevenidos quanto a esse tipo de situações, como diz no que se refere à proteção dos dados pessoais. Agora, não deixamos também de coincidir no que diz respeito a esta grande possibilidade que dá a questão da utilização das informações, como quase comparou à importância das transações financeiras, porque efetivamente hoje em dia a sociedade de informação, quem tem informação detém, digamos, um privilégio de reforçar a sua competitividade e, portanto, isso sem dúvida é útil e é bom que sejam estabelecidos, digamos assim, princípios para esse efeito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não tenho mais inscrições, sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, aprovado o seu relatório, o relatório do deputado Leitão Amaro, com os votos favoráveis do PSD, CDS e Partido Socialista. Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à implantação e à exploração dos sistemas europeus de radionavegação por satélite, Sra. Deputada Cláudia Monteiro Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, mencionar que existem aqui algumas gralhas da redação que depois farei chegar a sua correção. E dar início de uma forma sucinta ao que se refere este regulamento do Parlamento Europeu, que tem a ver com a implementação e a exploração de sistemas europeus de radionavegação por satélite. Importa salientar da presente proposta que a política europeia tem por objetivo dotar a União de dois sistemas de radionavegação por satélite, os sistemas chamados Galileu e EGNOS. Estes programas inscrevem-se no âmbito da Estratégia 2020, bem como nas políticas de desenvolvimento sustentável. As fases de implementação e exploração destes sistemas e após várias conclusões emitidas pelo Conselho, que estes sistemas devem ser inteiramente financiados pela União, sendo que a afetação do financiamento deverá ser enquadrado durante o próximo quadro financeiro plurianual para o período de 2014-2020. Relativamente às tecnologias de sistema de navegação, são fundamentais em vários setores da economia e influenciam vários domínios do cotidiano dos cidadãos, pois fornecem ou têm a capacidade de fornecer medições exatas e fiáveis no que diz respeito à posição, à velocidade e tempo. Dizer ainda que o valor acrescentado de um sistema mundial de navegação europeu assegura, de uma forma geral, a independência destas tecnologias, nomeadamente e reconhecendo já o sucesso do conhecido GPS nos Estados Unidos, que demonstrou e continua a demonstrar as vantagens da navegação por satélite. Gostava ainda apenas de referir os quatro grandes objetivos e que estão mencionados aqui no relatório relativamente à autonomia europeia nesta matéria, que são conferir à Europa uma infraestrutura mundial de navegação, o reforçar o sistema salvaguardando um possível mau funcionamento de outros sistemas, o otimizar os benefícios económicos indiretos e demonstrar a capacidade que a Europa tem no desenvolvimento da exploração de estruturas espaciais em grande escala. Dizer, por fim, concluindo que nada havendo a obstar, o princípio da subsidiariedade e proporcionalidade é respeitado, e, portanto, daríamos por concluído o escrutínio desta
a iniciativa. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Monteiro Aguiar. Não tem inscrições. Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, em primeiro lugar, deixe-me só registar o facto de estarmos no 12º ponto e estarmos no 12º ou 11ª iniciativa europeia. Nós já sabíamos que tínhamos um Ministro das Finanças, que é um Diretor-Geral da União Europeia, já sabíamos que tínhamos um Ministro da Agricultura ou uma Ministra da Agricultura que executa políticas europeias, e a tradição é que, e aí era a nossa expectativa, era que temos em Portugal um Ministério da Economia que usasse das suas capacidades para promover aquilo que é o mais importante, que é o crescimento da nossa economia. E aquilo que verificamos repetidamente nas últimas reuniões, inclusive nesta reunião, é que, efetivamente, do ponto de vista da economia, estamos também a ser geridos pela União Europeia e já nem sequer temos um Ministério da Economia que promova o que quer que seja, como se bem vê pela agenda que hoje temos aqui presente. E, portanto, não gostaria de, sendo este o último ponto relativamente a esta matéria, entrando agora em questões de petições e pouco mais, não gostaria de deixar fazer este resumo que demonstra e ilustra bem o estado em que está o Ministério da Economia no nosso país. Relativamente ao parecer, eu sei que vos incomoda muito, mas as verdades são para serem ditas. Incomoda muito, mas vão ter que ouvir nos próximos meses, durante muitas vezes, este tipo de coisa, porque agora quem está no governo são os senhores é que têm essa responsabilidade de gerir o país. Relativamente ao parecer que foi feito pela senhora deputada, queria elogiar os termos em que o parecer foi feito. Queria elogiar o parecer e os termos em que foi feito pela senhora deputada e salientar que a intervenção que a senhora deputada agora fez trouxe às chegas que, no meu entender, são importantes relativamente a este parecer. Ou seja, nomeadamente, eu penso que a proposta de regulamento que nos foi submetida, um dos fatores fundamentais tem a ver com a sua forma de financiamento, que a senhora deputada há pouco verbalmente referiu, e não sendo aqui no parecer referido, pelo menos da parte que enfim, tive a oportunidade de ler, não sendo referido qualquer matéria sobre esse financiamento, e provavelmente seria o mais chega importante que ficasse registado no parecer as características do financiamento, porque penso que essa é a questão fundamental do regulamento que nos foi proposto. E se a senhora deputada assim entendesse, independentemente da nossa disponibilidade para votar tal qual como está, mas se o senhor deputado assim o entendesse, penso que ganharíamos todos se essa referência fosse também aditada ao parecer.
Senhora deputada Cláudia Monteiro Aguiar.
Sim, não vejo qualquer objeção e aditarei as questões do financiamento.
Bom, assim sendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com os votos do Partido Social Democrata, CDS-PP, Partido Socialista e Partido Os Verdes. O ponto 14, a apreciação e a votação do texto apresentado pelo Grupo de Trabalho Mobilidade Suave, foi pedido para adiarmos para a próxima reunião, dado ser necessário ainda interagir entre as diversas forças partidárias no sentido de se conseguir um texto comum. Ponto 15. A apreciação da informação resultante da discussão em comissão dos projetos de resolução 131 do Partido Comunista, 150 do Bloco de Esquerda e 154 do PSD, todos eles referentes à linha do Volga. Não sei se tenho inscrições sobre esta matéria. Recebemos na mesa já, de forma escrita, algumas correções do Partido Socialista. Não sei se as quer expressar verbalmente, Sr. Deputado Rui Figueiredo. Não. Não são também de alteração. São de relevância. Essa, são de relevância. Não, não são, é de alteração da substância daquilo que é, mas são de relevância. Bom, ponto 16, petição número 75, contra a supressão do elétrico número 18, apreciação e votação da nota de admissibilidade, quem vota contra, quem se abstém, aprovada a admissão da petição. Petição contra a supressão do elétrico número 18. Não é um nome de um filme, é mesmo uma petição. É petição 75. É. Preciso... A comissão precisava de um relator, Sr. Deputado António Proa. A petição 76... contra a redução ou extinção dos horários noturnos da rede Metro e Carris. Vamos votar a nota de admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a petição. Votos favoráveis, PSD, CDS, PEV e Partido Socialista. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, um relator, por favor. Não, este, peço desculpa, este é do PSD. Sr. Deputado António Proa. Sr. Deputado António Proa, fica com as duas petições. Os parabéns. Petição 77. Contra o aumento do preço dos transportes. Nota de admissibilidade, votação. Quem vota contra, quem se abstém. Aprovado. PST, CDS, PEV, Partido Socialista. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Senhora Deputada Ana Paula Vitorino.
Senhora Deputada Ana Paula Vitorino. Muito bem. Outros assuntos. Relativamente ao diploma sobre o arrendamento, a PPL do arrendamento urbano, a relatora é a PPL 38/12. A relatora é a Sra. Deputada Ana Paula Vitorino, também. A PPL 39, que tem a ver com as insolvências, é o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo. Poderá ser aprovado este parecer na reunião de dia 17, Sr. Deputado, que já lá vamos. No dia 17, temos a audição do Sr. Ministro da Economia sobre os requerimentos de audição feitos, se não estou em erro, pelo Partido Socialista, mas também sobre o Partido Social Democrata, que tem a ver com a Nissan. É às 15h, mas eu ia marcar a reunião, porque há assuntos que estão pendentes e que precisam de ser resolvidos, para às 14h30. Depois será-vos comunicado formalmente isso, mas queria-vos... avisar. Relativamente à liberalização do serviço postal, que já baixou à nossa comissão, por isso à especialidade, ia perguntar aos seus deputados se vê inconveniente que eu dê um prazo de 15 dias para os seus deputados poderem apresentar as propostas de alteração, para depois as podermos, digamos, associar e termos um documento base de trabalho da especialidade. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Parece-nos adequado, Sr. Presidente. 15 dias.
Mais?
Concordamos. Não, concordamos.
Eu não acho muito tempo, mas também é para não ficarmos com isto a marinar aqui. Assim sendo, resta-me desejar um... Sr. Deputada Carina...
Senhor Presidente, só para dar a seguinte informação, entretanto já enviei um e-mail nesse sentido. O Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária terá a sua primeira reunião amanhã, pelas 14h30, com uma apresentação de uma proposta de plano de atividades a ser debatida, discutida e com a recolha de contributos dentro do grupo. Só para perguntar ao Sr. Presidente de que forma é que quer estabelecer este procedimento da parte dos grupos de trabalho, com autonomia plena na marcação das suas reuniões e nas suas atividades, esporadicamente dando conhecimento à Comissão, ou através de que forma é que esta articulação deverá ser feita?
Exatamente, na exata medida como se costuma dizer, da forma como funciona o grupo de trabalho, com total autonomia, sendo que a marcação das reuniões, por uma questão de logística e de todos sabermos o que é que está a acontecer, deverá ser feita através dos serviços pelo coordenador do grupo de trabalho. Muito obrigado e assim sendo, com esta reunião, desejo uma boa viagem para almoço a todos, já que a reunião é sobre segurança rodoviária.